as direções dele para a nossa vida. Eu quero, nessa noite, conversar com você um pouquinho sobre algo muito especial na história dos evangélicos. Ou, como agora no próximo dia 31, nós teremos aí a comemoração dos 506 anos da Reforma Protestante que aconteceu através de Martinho Lutero em 1517, quando ele colocou as 95 teses no castelo, na porta do castelo de Wittenberg. Aquelas teses falavam sobre uma grande tristeza com relação ao pecado. Aquelas teses falavam sobre uma necessidade de arrependimento. Aquelas teses falavam sobre uma grande importância para que as pessoas percebessem que elas não mais precisavam ficar pagando penitências como elas acreditavam que precisavam fazer naquela época. E sabe, eu não vim aqui hoje trazer para você um sermão biográfico sobre Martinho Lutero. Eu não vim aqui falar para você sobre as 95 teses que Lutero escreveu e falam sobre estas coisas. Eu não vim também falar para você sobre as 5 solas, que são a base do credo evangélico, protestante, que vieram a partir dos escritos de Martinho Lutero e são fundamentais, com certeza, não tenho dúvida disso. Mas eu quero olhar para algo ainda mais profundo do que esses materiais que foram gerados por um ser humano como eu e você. Inspirados pelo Senhor, com certeza. Porque, na verdade, existe um texto ou um versículo que é o texto que mais impactou a vida daquele homem. Romanos 1, versículo 17, que vai dizer: o justo viverá pela fé. Eu creio que um grande despertamento espiritual naqueles dias, juntamente com Lutero e seus precessores, na verdade vieram não simplesmente por uma simples indignação ou por algumas desavenças com a religião da época. Elas vieram inspiradas pela palavra de Deus e a profundidade da sua palavra. Tanto que no caso de Lutero, esse texto que ele vai citar, na verdade é um texto do livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que vai dizer: o justo viverá pela fé. Abacuque, ele tem uma discussão, tem uma conversa juntamente com Deus, e no capítulo 2 ele se coloca numa torre de vigia, e à medida que ele começa a esperar e aguardar para que o Senhor venha trazer direções, respostas para a sua vida, o Senhor vem e fala: olha, escreva essa visão em lugares grandes, com letras garrafais, para que quem passar correndo possa ver e ler mesmo à distância. O justo viverá pela fé. E eu quero olhar com você hoje para esse texto original de Abacuque, que inspirou o próprio Paulo, que inspirou Martinho Lutero, que continua inspirando e ecoando sobre as nossas vidas. Muito mais do que escritos humanos, escritos daquilo que o Senhor já revelou na sua palavra. Eu quero olhar junto com você para esse texto e entender como que, através de Lutero, mas como que a reforma foi tão forte, mas tão forte, tão profunda, porque ela começou no secreto. À medida que Lutero se encontrava com o Senhor e ele começou a entender cada vez mais esse texto, que para ele, não só o livro de Romanos, mas esse versículo é algo essencial para a vida dele, vai nortear o seu próprio ministério, como que isso pode continuar ecoando e como isso pode e precisa continuar ecoando na minha e na sua vida. Um dos lemas da reforma naquela época não era simplesmente causar uma única reforma, mas que eu e você, e mesmo as pessoas daquela época, pudessem continuar se reformando e se reformando para que pudessem cada vez ser mais parecidas com o nosso Cristo Jesus. Entre os seus predecessores, como Wycliffe, Savonarola ou John Huss, que quando foi preso pelo próprio Papa e foi sentenciado à morte, pouco antes de morrer, ele vai dizer: olha, vocês podem até matar John Huss, que Huss na língua na alemã significa ganso, e esse era o termo usado, e ele vai dizer: olha, mas daqui a 100 anos, Deus vai levantar um cisne, e aquilo que Deus já começou, ele vai continuar para a sua glória. 102 anos depois, Lutero estava pregando as 95 teses lá no castelo de Wittenberg e começando essa grande reforma que continua ecoando também aqui nos nossos dias. E eu quero olhar junto com você para esse texto, se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Quero olhar junto com você e a gente entender como que esse texto foi tão forte, partindo das Escrituras Sagradas na vida de um homem, que o levou a ter uma mudança de vida assim tão grande que nós também precisamos para as nossas vidas. É muito interessante porque nos escritos do Novo Testamento, essa mesma citação de Abacuque aparece em 3 vezes. A primeira no livro de Romanos, e o livro de Romanos fala basicamente sobre justiça. A segunda, no livro de Gálatas, que fala sobre vida cristã, ou a liberdade da vida cristã. E a última, aparece uma citação no livro de Hebreus, onde o livro, na sua essência, vai falar sobre fé. Juntando essas 3 citações, o que nós juntamos e temos aqui? O justo viverá pela fé. Eu quero olhar para cada uma dessas 3 palavras desse texto de Abacuque, inspirado nas citações do Novo Testamento, para olhar no livro como um todo e entender como nós podemos continuar ecoando aquilo que foi tão forte, mas tão forte na vida desse grande homem de Deus, que o levou a causar uma reforma e continuar e não se acovardar, mesmo em meio às perseguições e às dificuldades que aquele homem veio a passar. Aquilo que veio do Senhor para Abacuque, ecoou por Paulo, que impactou Lutero e pode sim falar também conosco aqui nos nossos dias. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 16, pode acompanhar comigo a leitura? Diz assim a palavra de Deus: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que nele crê, primeiro o judeu e também o grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite tão especial que nós podemos ter na tua presença. Eu quero te agradecer, Deus, porque mesmo em meio às nossas murmurações, mesmo em meio às nossas dificuldades de poder chegar até aqui hoje por causa da chuva, mesmo tendo sido tão difícil para parar o carro, a gente quer glorificar ao Senhor e quer pedir, Deus, que isso fique cada vez pior, em nome de Jesus, Pai. Porque se cada vez mais ficar difícil parar o carro nessa igreja, quer dizer que essa igreja está avançando, crescendo, e mais pessoas vêm para essa casa de oração buscar cada vez mais a Tua presença. Pai, não nos deixe muitas vezes nos perdermos em meio à nossa humanidade, Pai. E muitas vezes a gente acaba se colocando como detentores de tantas outras coisas, mas não da Tua presença. Por isso eu quero te pedir, Deus, nos ensina hoje através da Tua palavra a como nós podemos ecoar cada vez mais e as pessoas possam olhar para nós e perceberem que nós somos pessoas justas que vivem pela fé, Pai. Em todas as esferas da nossa vida, nos visita hoje aqui. Essa é a minha oração, Deus, no nome de Jesus. Amém. O termo justiça e as suas variações aparece cerca de 60 vezes no livro de Romanos. A justiça é o tema central da carta de Romanos, dessa que era a carta favorita do próprio Martinho Lutero. E aqui Paulo vai dizer que, em primeiro lugar, ele não se envergonha do Evangelho. Afinal de contas, essa carta era destinada para os cidadãos romanos. Pensa agora os cidadãos romanos diretamente naquela cidade, naquela capital, em que, na verdade, se achavam realmente os donos do mundo e eram aquele olhar mais altivo. O que é que eles dariam atenção para uma nova religião ou para simplesmente alguém que havia sido crucificado, que era a pior das mortes e que vinha através de alguém muito pobre, carpinteiro e não tão conhecido? Aquilo não era algo que trazia atenção para aquela época. Não naquela região, mas Paulo vai dizer que mesmo assim, ele não se envergonha do Evangelho, e por ter conhecido o Senhor, ele vai e começa agora a escrever essa carta, tentando destiná-la a esses leitores, para que eles pudessem entender realmente o que era a justiça de Deus. E é interessante porque, na verdade, quando a gente olha para a época, a gente vai ver que muitas vezes a Roma, ou aqueles cidadãos, eles estavam muito mais preocupados com o status, estavam muito mais preocupados com a classe social, muito mais preocupados com o avanço do reino e outras coisas que têm a ver com conquistas. E Paulo vai chegar exatamente nesse ponto, para começar a escrever a sua carta. Se fosse trazer para os nossos dias, falaríamos sobre meritocracias também. Por exemplo, o que Paulo está dizendo é, olha, não importa o que você faça, não importa o que você deixe fazer, não importa a maneira que você se veste, não importa, simplesmente, talvez, você pensar os recursos que você tem, porque a salvação, ela não se conquista, ela é mediante a graça. Não é sobre o que você pode oferecer ao Senhor, porque Ele já se ofereceu por mim e por você. E essa é a grande doutrina que Paulo está tentando explicar para os romanos da justificação, onde o próprio Deus enviou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar, para que nós pudéssemos ter a vida eterna e pudéssemos ter livre acesso ao Pai. Mas para os cidadãos romanos, aquilo era muito difícil de entender. Mas como é que o próprio Deus se faz homem e vai se entregar por mim, mas eu não fiz nada, mas eu não paguei nada? Mas aquilo também era uma crítica, na verdade, na época de Lutero, onde as indulgências e as penitências falavam cada vez mais fortemente do que a graça. E à medida que ele, os seus predecessores, começam a se aprofundar no estudo das Escrituras, eles começam a perceber, opa, mas não é bem assim. Olha, mas não é sobre aquilo que eu faço, não é sobre aquilo que eu quero oferecer ao Senhor, não é sobre aquilo que eu posso ou não posso comprar, e eu não consigo comprar o meu lugar no céu. Se fosse assim, meu irmão, caixão tinha gaveta, mas não tem. E sabe, o que Paulo começa a colocar aqui nessa carta é, olha, você precisa entender que não é sobre o que você faz, não é sobre o que você tem, é sobre quem Ele é. E na sua graça, no seu amor, se entregou por mim e por você, para que nós pudéssemos termos vida e vida em abundância. Tanto que a base do livro de Romanos, por muitas vezes, vai falar sobre isso. Por exemplo, Romanos 3, versículo 10, não há nenhum justo, nenhum sequer. Ou Romanos 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Ou Romanos 8, versículo 1, portanto, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessares que Jesus ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e crer com o seu coração, serás salvo. E no mesmo capítulo 10, versículo 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha a base do livro, olha o que Paulo está tentando colocar cada vez mais para aquele grupo, para aquele pessoal que estava para receber essa carta. E o que Paulo está tentando mostrar é que muitas vezes na nossa própria vida, na caminhada cristã, a gente precisa entender algo extremamente importante. Em primeiro lugar, meu irmão, eu e você não somos nada a não ser pecadores miseráveis, que não mereciam nada a não ser o inferno, mas o Senhor, na sua graça, nos justificou, ou pagou o preço no nosso lugar. E por isso, não precisamos mais fazer sacrifícios com o sangue de animais, porque o sangue do próprio Deus foi vertido na cruz, e assim nós podemos ter vida eterna em Jesus. Olha que coisa linda! Essa carta, ela é maravilhosa. Mas à medida que você alcança esse dom gratuito do Senhor, que não tem a ver com mérito ou conquistas, é sobre isso que Paulo está falando, a sua vida vai sendo transformada. Mas não é simplesmente obter a salvação, não é simplesmente conhecer a Cristo, porque à medida que você conhece a Cristo, a sua vida precisa mudar realmente. E aí o Senhor começa a trazer algo diferente. Paulo vai falar sobre isso. Ele vai falar, olha, o que precisa começar a mudar é o seu padrão de justiça. Não é apenas a justificação, porque aquilo que vai ecoar as outras pessoas desde os tempos da reforma através desse texto, não é simplesmente algo tão especial e maravilhoso, Senhor, da doutrina da justificação, mas a transformação que essa justificação pode sim causar na vida de um indivíduo. Porque quando eu começo a buscar ser cada vez mais parecido com o Senhor, e a justiça de Deus não tem nada a ver com a justiça dos homens, eu começo a cada vez mais olhar para as escrituras do Senhor, para a palavra dele e ver, opa, se eu olhar para a Bíblia, a justiça que eu mesmo faço em alguns momentos está muito diferente do que aquelas que Jesus faz. Eu creio que um dos versículos chaves para entender o livro, o Sermão do Monte em Mateus capítulo 5, 6 e 7 é o versículo 20, que vai dizer, olha, se a justiça de vocês não exceder em muito, foco no muito, vocês não herdarão o reino dos céus. E sabe, isso é algo extremamente profundo e pesado. O Senhor tem várias, Jesus tem várias repreensões com relação aos fariseus, os mestres da lei, aqueles que eram detentores, conhecedores das escrituras sagradas. Mas eram pessoas que conheciam muito, mas não viviam quase nada do que aquilo que elas haviam conhecido. Isso não tem nada a ver com justiça. Porque quando o Senhor vai repreender, Ele vai falar, olha, se a justiça de vocês não for muito superior, não adianta nada. Tanto que nos versículos seguintes ali, ainda também junto em Mateus 5, o que Jesus vai dizer? Olha, Jesus ele não veio para revogar ou acabar com a lei, não, de maneira nenhuma. Ele veio para cumpri-la, mas mostrar que o padrão dele é mais elevado. Se a lei dizia para você não adulterar, Jesus vai dizer que se você olhar uma mulher com intenção de pecado, você já adulterou. Gente, a régua é mais alta. Ou então, o que, que ele vai dizer? Olha, se você levar um tapa em uma do seu rosto ou na sua face, o que você tem que fazer? Dá outra face. Gente, a justiça de Deus, de uma maneira humana, não faz sentido algum. A lei vai dizer, não matarás. E Jesus vai dizer, olha, se você se irar sem motivo contra alguém, você deveria ser julgado. Senhor, me perdoa, porque eu julguei tanta gente já, Senhor. Era assim com você também? Fala a verdade. Já se irou com tanta gente por tanta coisa banal. E se pedirem para você andar uma milha? Anda duas. Meu Deus, que negócio é esse? Esse padrão de justiça realmente é muito diferente. E sabe, eu vejo que muitas vezes, naquilo que nós tentamos entender como uma justiça de Deus, muitos de nós, até inconscientemente, se assemelham muito com aquele personagem bíblico do Velho Testamento chamado Naamã, que tinha uma grande armadura, mas embaixo daquela grande armadura que escondia a lepra que ele tinha por dentro, e ninguém percebia. E ele não tirava a armadura perto das pessoas, porque ele não queria que ninguém visse, porque a justiça dele não estava correta. Porque, na verdade, ele não podia exercer as funções que ele estava exercendo se ele estava com lepra. O que, que você tem escondido atrás da tua armadura? Atrás da roupa de domingo? Atrás da roupa de crente? O que, que é aquilo que só o Senhor sabe, porque Ele sabe todas as coisas, e você sabe do que eu estou falando, que você tem escondido há tanto tempo, que é como uma doença, escondida, que você não quer que ninguém saiba, nem a tua família, pecados, erros, coisas do passado, mas essas coisas têm te impedido de viver realmente a justiça do Senhor Jesus, porque o teu padrão de justiça está errado. Se eu pensar dessa forma, aquele homem do Velho Testamento, que vestia uma grande armadura, de maneira diferente, com relação agora aos mestres da lei, não tinha tanta diferença assim. A armadura era diferente, mas a roupagem era muito parecida. Você consegue me entender? E sabe, o padrão da justiça de Deus, ele é extremamente diferente. E ele é tão diferente que ele vai causar estranheza na minha vida, na tua vida, mas sabe na vida de quem mais? Das pessoas que trabalham com você, das pessoas que não conhecem ele ainda. E quando elas verem na tua vida algo tão gracioso, algo tão diferente, algo que ninguém espera que alguém vá fazer, opa, que negócio é esse? Esse é o eco que está faltando cada vez mais nos nossos dias. Esse é o eco que precisa começar a reverberar cada vez mais com as pessoas que estão à nossa volta, para que elas possam perceber, existe sim um padrão de justiça diferente. Existe sim um Deus que se fez carne e morreu por nós, para que nós pudéssemos ter livre acesso a Ele. E existe sim, além dessa transformação, algo ainda mais tremendo, no sentido de a gente poder ter uma vida transformada e assim poder impactar a vida de outras pessoas. Agora, se a justiça de vocês não se excederem muito, não adianta nada. E no final das contas, é exatamente isso que Paulo queria falar, e exatamente aquilo que Lutero entendeu através da palavra e das escrituras sagradas. E sabe, os segredos que nós guardamos quando nós tiramos as nossas armaduras, as nossas roupas de crente, podem se tornar no sobrenatural de amanhã, ou o escândalo de amanhã. Porque o pecado, o erro, a lepra, ela vai brotando e crescendo devagarzinho. Parece uma erva daninha, que quando você menos percebe, já dominou o coração de alguém por inteiro. E sabe, o eco da justiça é a salvação que nenhum de nós mereceríamos, mas que nos leva a um padrão de justiça completamente diferente, o eco do padrão da justiça do próprio Deus. Quando eu era criança, eu tenho outros dois irmãos, e para manter a paz em casa, meus pais foram muito sábios em algumas decisões para poder ter três filhos e evitar muitas brigas, porque briga tinha, né, gente? Seja alguém tem mais que duas, tem mais que um já não tem jeito, né? Duas, três, quatro, então, nossa, fica mais difícil. O dia bom, dia de milagre, era o dia que não tinha briga lá em casa entre os irmãos, né? Mas meu pai falava assim, olha, se a gente vai comprar alguma coisa para um, a gente vai comprar para os três. E eu lembro que muitas vezes chegava aquela época de trocar o tênis, e ele levava a gente numa loja de tênis, só que no carro ele já falava assim, olha, cada um tem, se eu não me engano, nos padrões da época, R$100 para comprar um tênis. E se vira, pode escolher o que você quiser. Se vai ser chuteira, se vai ser, o problema é teu. Escolhe aí, mas o limite é R$100. E eu lembro que uma dessas vezes, a gente foi lá comprar os tênis, né? Super feliz. Eu já escolhi logo um pouquinho mais barato, não chegou no 100. O caçula também lá, pegou um pouco mais tranquilo. Mas o mais velho, que está aqui do lado, mas eu não quero olhar para ele agora, escolheu um mais caro. Mas aquilo é injusto, porque a regra era até R$100. E eu lembro que daquela vez, eu não lembro porquê, mas eu lembro que a gente tinha brigado. Eu vou ajudar ele? Eu não. E aí, ele ficou sentado, tipo aquele cão arrependido, no cantinho da loja, esperando, olhando, tentando convencer o nosso pai a abrir um pouco mais o bolso. E meu pai ficou simplesmente parado esperando. E naquele dia eu aprendi uma lição especial do Senhor na minha vida. Eu aprendi algo sobre graça. Por quê? Porque eu tinha brigado, eu achava que ele não merecia. Mas tinha sobrado um pouco do recurso meu e do caçula. Quando eu olhei para o caçula, ele já estava assim com a mãozinha entregando já. E ele comprou o tênis mais caro. E está tudo bem. Porque não é sobre merecer. Sabe, meu irmão, muitas vezes nós nos enganamos e achamos que fazer mais para Deus nos faz mais próximos dele. Isso não faz mais próximo de Jesus. Isso faz você se tornar um ativista religioso. Sabe o que te faz ser mais perto de Jesus? permanecer na presença dele, buscar no secreto, porque é o secreto que revela o holofote, meu irmão. Eu estava gravando um podcast algumas semanas atrás, tive o privilégio de poder gravar com o Will Graham, o neto do Billy Graham, e eu lembro que no final daquele podcast fiz uma pergunta para ele. Eu falei assim: olha, você pode deixar um conselho, né, para a igreja, para os jovens, com aqueles que estão começando o ministério? Ele parou, pensou e falou assim: ó, pastor, eu vou deixar o conselho para vocês aí que estão ouvindo esse podcast, que vai ser o mesmo conselho que eu dei, que o meu avô me deu quando eu entendi um chamado para o ministério. Nossa, eu já estava me arrumando na cadeira ali, falei: meu Deus, lá vem um negócio aqui que vai vir lá do Antigo Testamento até o Novo, de Gênesis, Apocalipse, prepara. E ele falou assim: olha, meu avô me disse que se ele pudesse começar tudo de volta, ele teria pregado menos e orado mais. Gente, eu quase caí da cadeira. Não é sobre aquilo que eu faço, é sobre a presença dele. E sabe, é tão interessante porque o pai conhece os filhos que tem. E sabe, o eco da justiça, ele vai se revelar todas as vezes que nós entendemos que nós não merecíamos a salvação. Todas as vezes que nós entendemos que devemos dar a outra face. Todas as vezes que nós olhamos as pessoas com a graça de Jesus. E fazemos assim a justiça dele ecoar ainda mais longe. Como o próprio texto vai dizer, de fé em fé. O segundo eco que eu quero olhar com você aqui, nessa noite, abre a tua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Essa é a segunda, o segundo momento do Novo Testamento em que essa expressão lá de Abacuque é colocada também e mais uma vez citada na palavra de Deus. O segundo eco que esse texto nos revela é o eco da vida. Versículo 10 diz assim: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. O livro de Gálatas, Paulo, quando escreve, ele vai começar a mostrar realmente a vida cristã em liberdade e não simplesmente em detrimento da lei. Jesus não veio para revogá-la, mas para mostrar que pela lei ninguém poderia se justificar. E vai inclusive dizer isso como uma maldição, e esse texto ali é uma referência a Deuteronômio capítulo 27. Não tem como ser justificado pela lei. Isso só é possível pela graça diante de Deus. E por isso Paulo vai mais uma vez dizer aqui no livro de Gálatas: o justo viverá pela fé. Meu irmão, se tem alguma coisa que você tem que sair daqui hoje decorado, é: o justo viverá pela fé. E sabe, é muito interessante, Paulo coloca isso exatamente nesse livro, porque esse livro vai falar sobre a vida cristã, sobre a liberdade que nós precisamos aprender, que nós temos em Cristo Jesus, que não tem nada a ver com libertinagem, porque tem sim muita responsabilidade. E quando eu penso no contexto da época de Lutero, isso é extremamente libertador, porque ao invés de seguir uma série de regras que não provinham das Escrituras, ele começa a estudar e vai entender que ele poderia voltar às Escrituras e viver um relacionamento com Deus, uma vida não mais escrava do pecado ou do peso do cumprimento de regras e leis que não provêm das Escrituras. Tanto que Gálatas capítulo 5, versículo 1, um dos textos chaves dessa carta é: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A carta de Paulo aos Gálatas vem em resposta aos ensinos de falsos mestres da época que estavam tentando misturar a lei e a graça. E Paulo escreve em defesa do Evangelho para uma vida cristã de liberdade. O que Paulo faz aqui é mostrar a maneira de viver o Evangelho. Se somos justificados, agora a questão, além de sermos justificados, é como é que nós devemos viver a nossa vida em Cristo Jesus. E o que Paulo começa a mostrar é que nós precisamos aprender a viver pela fé. Não é mais aquilo que nós gostaríamos, não é mais aquilo que nós queríamos ou desejávamos, mas é pela fé que nós acreditamos que o Senhor pode sim transformar a nossa vida, que o Senhor sim é todo poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos e até mesmo pensamos. Tanto que em Gálatas, mesmo no capítulo 5, Paulo vai falar sobre os frutos do Espírito. Aquilo que começa a ecoar da nossa vida à medida que começamos a caminhar com Cristo. Paz, bondade, mansidão, domínio próprio. Mas é interessante porque no final, quando ele termina de falar sobre os frutos do Espírito, ele vai falar: e contra estas coisas não há lei. E sabe, será que você tem vivido dessa mesma forma? Será que você tem vivido uma vida que ecoa a vida do próprio Cristo? Uma vida que ecoa os frutos do Espírito? Uma vida que não simplesmente se amolda aos padrões da nossa sociedade? Uma vida que não é simplesmente refém do teu próprio meio, de onde você veio, de onde você nasceu, daqueles que vão falar: não, pastor, mas é porque a minha descendência é italiana, e aí ferve o sangue, eu não consigo me controlar. Está faltando tempero, Espírito Santo, meu irmão. Sabe o que vai ecoar? É quando as pessoas souberem que você é aquele que é mais sanguíneo, e o sangue ferve mesmo, mas você se dominou. Olha que coisa linda que o Espírito pode fazer na nossa vida. E sabe, muitos de nós têm cada vez mais carecido do tempero do Espírito Santo. Meu pai também é pastor, e quando eu era adolescente, ele assumiu uma igreja em São José dos Pinhais, que era uma igreja de bairro. E gente, eu não sei se você é ou já foi vizinho de uma igreja. Não recomendo, meu irmão. Pior ainda quando você é vizinho da igreja que faz muro, ou a casa, a parede da casa faz divisa com a própria igreja. E os nossos irmãos abençoados do Senhor vão tocar bateria em qualquer hora na igreja, meu irmão. Não tem aquário que resolva para não abalar as estruturas. E tinha um vizinho na nossa igreja que ele tinha se desviado dos caminhos do Senhor. Ele tinha colocado um arame farpado gigante assim, em cima do muro. Ele tinha um carro bem barulhento, e toda vez que estava chegando perto do ensaio para um culto, ou num culto, ele colocava um rock super pesado, o mais pesado que ele podia, para tentar atrapalhar ou abafar o som, os louvores que vinham da igreja. A gente tinha tentado de tudo, já tinha feito campanha por ele, já tinha orado por ele, já tinha tentado conversar, mas o homem não queria conversa. E gente, a gente tentava evitar, e falava: gente, ó, acabou o culto, segura as crianças para ninguém ir lá tocar bateria. Mas tem os menininhos lá, gente, que o rapaz já está empolgado, já quer dar no louvor e tudo. E a gente tentava de tudo, gente, mas o pessoal passava do limite, e não cumpria os horários nem nada disso. O tempo foi passando, o som cada vez aumentando, acho que ele deve ter comprado uns 3, 4 aparelhos de som diferentes para mirar na igreja e colocar aquele negócio lá. Ele colocava uns cones bem na calçada, na frente onde o carro dele passava, para que nenhum carro parasse nem um milímetro na frente da casa dele. E sempre tinha um irmão que chegava atrasado na igreja e via aquela vaga abençoada, e parava exatamente naquele lugar. A gente não sabia de quem era, e o cara ficava revoltado. E ele brigava, ele saía de lá, e brigava e xingava todo mundo. Eu lembro que uma das piores vezes foi numa vigília, que a gente até evitou usar a bateria. E quando acabou a vigília às 6 da manhã, aquele homem tão indignado e sem conseguir nem pensar mais direito, ele juntou as fezes dos cachorros que ele tinha e ele jogava para dentro do terreno da igreja, gente. Até que um dia, meu pai foi tentar mais uma vez conversar com ele. Principalmente depois desse fato. E antes de chegar para fazer acordo ou qualquer outra coisa, ele falou assim: meu irmão, eu vim conversar com você não por causa do barulho, eu queria primeiro te pedir perdão. Eu não sei, mas eu imagino quão difícil deva ser vizinho de uma igreja. Eu queria pedir perdão porque, por muitas vezes, a gente passou do limite, o som foi alto demais, e a gente pode ter atrapalhado algum momento teu como família, alguma coisa aqui também. Mas eu queria dizer para você que Deus tem um plano para a tua vida. E se você me ajudar, eu queria dizer para você que eu vou te ajudar também. Ele tirou um papel e falou, quero fazer um compromisso com você, e eu vou abrir para a igreja inteira, que só vai os instrumentos na hora do culto e uma hora antes para o louvor, e vai evitar ao máximo, vamos fazer outras programações em outros lugares, porque não é sobre simplesmente o culto, é sobre você e a tua família, e nós percebemos que estamos te atrapalhando, e a gente não quer te atrapalhar. Aquele homem começa a chorar, gente. Fala assim, pastor, eu já fui de igreja, mas eu fui muito machucado, e nas minhas feridas, eu achava que eu estava fazendo certo, atacando a igreja para calar aquilo que estava vazio no meu coração. E a gente começa a cumprir os acordos, e aquele homem vai sendo transformado de fé em fé, de glória em glória, aos poucos. E sabe, a nossa vida precisa ser diferente das pessoas de fora. Porque se você está atrapalhando alguém, meu irmão, será que você precisa rever um pouco os teus conceitos? E sabe, eu creio que Deus, na sua grandeza, Ele traz para nós algo extremamente especial que é revelado na carta aos Gálatas, que é uma vida cristã equilibrada. Mas, se eu olho pelos padrões humanos, a vida cristã, ela nunca vai ser equilibrada. Porque, se eu olhar dessa forma, eu preciso equilibrar carne e espírito. Mas isso não é equilíbrio, porque o espírito sempre tem que estar mais forte. Ou seja, pensando dessa maneira como na carta aos Gálatas, a vida cristã correta aos olhos humanos é uma vida desequilibrada, que está olhando cada vez mais para aquilo que o Senhor quer fazer, que está olhando cada vez mais não para aquilo que eu quero, mas para aquilo que Ele quer. É sobre isso que essa carta fala. E muitas vezes eu vejo que para nós falta equilíbrio. Eu não sei se você percebeu, mas muitas vezes eu vejo que no nosso país e até em outros lugares existe uma certa dualidade em meio às igrejas. Parece que existem aquelas igrejas que são detentoras da palavra de Deus, os remanescentes, guardiões das escrituras, mas que não vivem muitas coisas no espírito. De outro lado, temos as igrejas do fogo, do poder de Deus, mas que carecem do conhecimento das escrituras sagradas e por isso fazem tantas coisas que não deveriam ser feitas. Marcos capítulo 12, versículo 24, quando Jesus vai repreender mais uma vez os fariseus, ele vai dizer, olha, vocês pecam porque vocês não conhecem as escrituras e o poder de Deus. É como uma moeda de duas faces, mas a moeda é a mesma. E por isso que eu vejo que uma vida cristã equilibrada é aquela que vive profundamente no conhecimento embasado, fundamentado nas escrituras sagradas, mas vive também no poder do Espírito Santo de Deus. E vê queridos nossos se transformando, se convertendo, sendo alcançados pelo Senhor. E sabe, eu vejo que muitas vezes, muitas igrejas por aí têm se dividido, o que é horrível, gente, o que é triste. E sabe, eu vejo essa igreja maravilhosa com tantos ministérios crescendo, aflorando. Eu não sei se você sabe, mas há 2 anos atrás, em meio aos adolescentes dessa igreja, a gente tinha uma média de 400 a 500 adolescentes por culto. Mas esses meninos tão novos entenderam uma direção do Espírito, fundamentado na palavra de Deus. Se prepararam, se consagraram. Sabe quantos adolescentes tinha no culto sexta-feira passada? 1.600. Deus tem me dado um privilégio de poder visitar muitas igrejas no Brasil, pelo trabalho com juventude e outras, até pela semana de avivamento. E eu não conheço nenhum outro trabalho com adolescentes tão grande assim. E nos jovens? Gente, passou a pandemia, no finalzinho, a gente começou a fazer 2 cultos aos sábados. A nossa oração era que todo sábado tenhamos aqui pelo menos 3 mil jovens aqui adorando ao Senhor. Eu já rodei bastante lugar por aí, meu irmão. Muita igreja conhecida. Sabe aquela que bomba na internet? Com todo respeito, não tem essa quantidade de pessoas que tem aqui. Se esses não são os maiores, são alguns dos maiores. Eu não quero errar, por isso que eu falo assim. E não é para se orgulhar, meu irmão, porque isso é graça de Deus. Agora, se eu olho para isso de maneira diferente, eu começo a perceber que em tão pouco tempo tem muito adolescente e tem muito jovem se convertendo. E aí tem um desequilíbrio, porque tem muito neófito ou novo na fé que precisa e carece cada vez mais daquelas pessoas mais experientes, dos nossos anciãos, daqueles que já têm um tempo de caminhada muito maior do que nós. E eu me coloco nessa situação, mesmo com os cabelinhos brancos aqui, porque na verdade, como juventude, a juventude ela é sim muito impetuosa, e muitas vezes não mede esforços, mas aqueles que estão na nossa igreja, que já viveram muito mais tempo na caminhada cristã do que nós, têm agora essa missão de nos ajudar, inclusive, encontrar filho. Olha, não vai por esse caminho, filho. Eu já vi isso acontecer, eu já vi isso na minha época. Vamos ajustar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. Não é sobre aquilo que eu prefiro ou não prefiro, mas sobre aquilo que é embasado na palavra de Deus. E aí a gente para de simplesmente ficar brigando, se desentendendo, ou falando, nossa, você viu que lá nos jovens, adolescentes, ah, está tudo errado, ah, porque a roupa é assim, ah, porque não sei o que lá, ah, porque a luz é porque não sei o que, meu irmão. Deus fala no escuro, Deus fala no claro, Deus não está preocupado com a iluminação de uma igreja, com todo respeito, eu creio que Deus está nos visitando sim de maneira diferente, eu creio que sim, Deus vai manter unida essa igreja. Paulo fala em Romanos no capítulo 15, sobre aqueles que são fortes e fracos na caminhada de fé, e ele faz uma referência, na verdade, ao tempo das caravanas, do tempo do êxodo, onde aqueles que são os líderes, os mais aptos, são aqueles que vão dar agora, na verdade, a direção seguindo a nuvem da caravana. Mas aqueles que vão dar a velocidade são os mais debilitados, os idosos, aqueles que têm mais debilidade. E a caravana vai chegar junto. E como igreja, nós vamos chegarmos juntos, sim, em nome de Jesus. E por isso que nós precisamos tanto um dos outros. Meu irmão, tem muita igreja por aí fechando as portas, porque não tem uma visão que essa igreja tem de investir nos jovens, nos adolescentes e nas crianças. Os nossos ombros precisam ser os degraus da próxima geração. Mas se nós não entendemos isso e buscarmos esse equilíbrio, e esse equilíbrio ele é desequilibrado, porque vai gerar estranheza algumas vezes, porque existem coisas geracionais que são difíceis para nós lidarmos entre as gerações. Mas nós precisamos uns dos outros para olharmos mais uma vez para a palavra de Deus e ver aquilo que a palavra tem revelado, para que possamos caminhar juntos cada vez mais, firmes, unidos, porque isso vai revelar mais uma vez a glória de Deus. Quando as pessoas de fora olham para nós e veem divisão, isso revela simplesmente a carne e não o Senhor Jesus. Último, só para eu fechar com você aqui, o justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38, vai falar sobre isso. Mas meu irmão, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando eu olho para o cenário que Martinho Lutero estava envolvido, eu vejo que ele, são tantos os trâmites e a complicação política que havia naquela época, que para que desse certo ele não fosse simplesmente mais um como os outros que haviam sido mortos, foi tanta coisa louca para acontecer, meu irmão, que só pode ser explicado pelo próprio Deus. As pessoas têm que olhar para mim e para você e ver, olha, existem coisas na tua vida que só podem ser explicadas porque a mão de Deus está sobre aquela igreja, porque a mão de Deus está sobre aquele povo, porque a mão de Deus está abençoando de uma maneira que eu não sei explicar. Eu conheci uma senhora hoje chamada Dona Graça. Ela foi missionária Jocum por 20 anos. Enquanto ela morava na Turquia, ela teve um filho. Seu filho nasceu precoce, de 7 meses, mas ele... Os médicos acreditados, achando que ele iria morrer, ela ficou 10 dias sem ver o filho, porque a realidade daquele país era diferente, e Deus dá uma palavra para ela. E fala assim, olha, minha irmã, você vai até essa criança, você vai colocar a mão no coração dela e você vai recitar o Salmo 23. No outro dia, aquela criança ia fazer uma cirurgia. No outro dia, o médico liga para aquela família e fala assim, olha, eu não vou mais fazer a cirurgia, eu não sei o que aconteceu, mas essa criança não tem mais nada. É pela fé, meu irmão. Esse dia eu estava com um amigo nosso, de uns pastores da Albânia, e eles falando que eles haviam comprado um terreno. Estavam tentando comprar um terreno mais distante de dois irmãos muçulmanos. E eles não queriam vender por nada aquele terreno. E aí, numa semana, Deus faz uma reviravolta. Um norte-americano tem uma visão de Deus num sonho, envia dinheiro para essa igreja para comprar um terreno e ninguém tinha falado nada para ele. Eles vão negociar mais uma vez com aqueles irmãos, eles vendem por metade do preço. No outro dia, depois de ter vendido, assinado todos os contratos, fala assim: olha, não dá para devolver o dinheiro, a gente não sabe o que aconteceu conosco. Eu acho que vocês nos hipnotizaram, a gente não queria vender para vocês, mas já estava vendido. Começam as obras daquela igreja. E à medida que começam as obras daquela igreja, um senhor daquela vila que morava naquela região ainda, que antigamente era dominada pela União Soviética, ele começa a gritar: parem, parem as máquinas, parem, parem, parem. E eles falam: o que está acontecendo? Olha, eu não sei se vocês sabem, mas aqui nesse lugar havia uma igreja. Eu construí a minha casa depois que a União Soviética destruiu as igrejas com os muros, as pedras dessa igreja. Mas aqui existem as fundações ainda dessa igreja. E existe uma crença na nossa vila de que um dia a igreja iria ser reconstruída. E vocês estão fazendo aqui exatamente isso, porque a palavra de Deus vai continuar prevalecendo nos nossos dias. E eu olho para essas histórias que vão trazer cada vez mais fé e mais fé aos nossos corações. Pela fé, eu creio que essa igreja vai ficar pequena assim em nome de Jesus. Pela fé, eu creio que o terreno aqui do lado já é nosso em nome de Jesus. Pela fé, eu creio que essa igreja vai atingir cada vez mais cidades, mais países e mais pessoas vão conhecer ao Senhor Jesus. Pela fé, de fé em fé, de glória em glória, eu creio que o Senhor vai nos visitar e vai nos levar para lugares mais altos. E tudo isso, meu irmão, não vem simplesmente da eloquência de um pregador. Vem da palavra de Deus que diz: o justo viverá pela fé. Eu quero orar com pessoas hoje aqui. Se Deus falou o seu coração fortemente hoje, dizendo que precisa ecoar cada vez mais a justiça, a vida e a fé do próprio Cristo na tua vida, eu queria pedir para você ficar de pé no teu lugar, eu quero orar junto com você. Eu creio que se isso não mudar na nossa vida, a gente não vai conseguir chegar onde Deus quer nos levar de verdade. Porque se muda em casa, e se muda em cada um dos lugares que a gente frequenta, dia após dia. Meu irmão, é pela fé. A obra de Deus não faz com dinheiro, faz pela fé. De fé em fé, de glória em glória. Mas eu preciso fazer mais uma pergunta hoje aqui. Queria pedir para você que está de pé, fechar teu olho onde você está e orar e falar: Senhor, me mostra onde está faltando ecoar cada vez mais aquilo que ecoou por tanto tempo através da história da igreja, desde o tempo de Abacuque, passando por Paulo na carta aos Romanos, passando ali também pelos reformadores, chegando aos nossos dias. Mas essa palavra é uma palavra muito forte. E ela vai falar que um dia Deus enviou o seu próprio filho para morrer no meu e no seu lugar. Que não é sobre aquilo que eu faço, aquilo que eu tenho ou que eu posso comprar, mas Ele nos amou primeiro. E por isso já não há mais condenação para nós. E se hoje, nesta noite, você quer convidar a Jesus para ser o seu Senhor e Salvador, eu queria pedir para você levantar a mão onde você está, eu quero orar junto com você. Amém, amém ali atrás, tem mais gente, amém, 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 amém ali em cima, amém, amém aqui no meio, aqui, amém, 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 tem mais gente aqui do lado, amém, 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 pela fé, meu irmão, amém, amém, amém. Deus está nesse lugar hoje trazendo uma transformação de vida. Mas eu queria te pedir mais uma ajuda, eu queria pedir uma ajuda também para os nossos pastores, os diáconos que estão aqui presentes. Eu queria pedir para você vir aqui à frente, eu quero poder ter o privilégio de te dar um abraço. Você que levantou a mão no teu lugar e logo depois a gente vai orar, encerrando esse culto. Você levantou a mão, vem para cá, eu quero poder ter esse grande privilégio de poder te dar um abraço nesse lugar. Porque aos 9 anos de idade, foi a mesma coisa que eu fiz. Quando eu entendi que Jesus morreu também no meu lugar. Você que levantou a mão, você veio com um amigo, com alguém próximo, você pode vir para cá.